Apesar das dificuldades impostas com o agravamento da pandemia do novo coronavírus, a Câmara dos Deputados conseguiu ampliar a produção legislativa tanto em plenário quanto nas comissões técnicas permanentes da Casa ao longo do primeiro semestre deste ano. Foram mais de 2.250 horas de audiência pública, seminários, painéis, reuniões e debates que aprovaram mais de 500 projetos de lei. No plenário, o ritmo não foi diferente. Foram mais de 360 horas de debates e votações. Nesse período, os deputados aprovaram cerca de 90 propostas. Bom, e o que a gente pode esperar sobre o segundo semestre na Câmara dos Deputados? Para falar sobre a perspectiva de votações da Câmara, após o período de recesso, que a gente entra agora pelas próximas 2 semanas, nós vamos ouvir agora o líder do PT, o deputado Elvino Bongás, do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, quero saudar todos vocês, saudar todos que estão acompanhando a programação da Rádio Câmara. Dizer que às vezes não é a quantidade de votações que significa se teve um bom trabalho ou não. Vale é o conteúdo que foi votado. Porque o governo do presidente Bolsonaro, ele tem mandado um projeto que, se não fosse votado, teria sido melhor para o Brasil. Eu cito aqui, por exemplo, a venda da Eletrobras. Ah, votamos uma privatização, então a Câmara dos Deputados trabalhou. Trabalhou, mas fez mal para o Brasil. Porque vender a Eletrobras, principalmente numa época onde nós temos o problema da crise energética, né, crise hídrica, estamos na bandeira do Brasil. Já tem aumento para o consumidor na sua tarifa. Nós vendemos a Eletrobras, é um desastre para o Brasil. Vai reverter mais custos para quem não paga a conta. A mesma situação vale para a venda dos correios, uma pauta do semestre. Vender os correios significa que muitos municípios vão ficar sem possibilidade de receber um serviço postal. Hoje até bancário, que muitas vezes e as encomendas que foram feitas pela internet, quando se trata de transporte de grandes centros, do Rio de São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, enfim, capitais, aí vai ter provavelmente um mercado em disputa que, obviamente, se não tiver mais os correios para fazer o transporte, ficará mais caro. Mas e quem levará para os lugares mais distantes? As empresas vão ter interesse de levar, a não ser um custo muito alto. Então, essas votações, elas são muito ruins para o Brasil. E tem um outro tema que está meio passando a boiada, a estilo Salles, que é o um ministro que já caiu por indícios de corrupção no governo do presidente Bolsonaro, que votaram muitas regras na área da regularização fundiária, no autolicenciamento, flexibilizando exatamente áreas importantes do Estado brasileiro que deveriam fazer o controle ambiental. Nós temos uma entrada de venenos muito forte, nós temos queimadas no Brasil, nós temos desmatamentos, e isso prejudica a economia brasileira na venda internacional, nos mercados, ao mesmo tempo que internamente nós criamos um desequilíbrio ambiental, o que vai prejudicar o clima, que vai prejudicar a regularização das nossas chuvas, o que vai prejudicar, portanto, a produção. Então, nós temos vários problemas e que não há, por parte do governo, uma preocupação para estruturar o Estado brasileiro para isso. Pelo contrário, ele flexibiliza, ele enfraquece, como tem para o segundo semestre agora, e essa tua questão levantada, a PEC 32. A PEC 32 acaba de vez com o serviço público no Estado brasileiro. Então, esses são temas preocupantes e nós temos que estar muito atentos para que votemos com debate com a sociedade. E, infelizmente, no primeiro semestre foi também alterado o regimento da casa, que impede que se faça um debate mais amplo, obstruções, mais requerimentos, mais debates, o que na casa do parlar, do debater, é totalmente contraditório.
Agora, deputado Bongás, a correlação de forças políticas na Câmara dos Deputados e no mais, no Congresso Nacional, permite a gente ver que no segundo semestre vai ser diferente?
Eu acredito que poderá ser diferente. E o motivo principal é que hoje o Bolsonaro tem ainda uma base muito sólida. Só que as pessoas estão vendo como é que um deputado vai defender um governo que, pelas apurações que a CPI agora no Senado está fazendo, mostrando que o Bolsonaro é o grande responsável pelas mortes do país. É um genocídio. É um assassinato em massa. Podia ter vacina. Podíamos ter evitado essas quase meio milhão de algumas pessoas, talvez igual teriam, digamos, perdido suas vidas, mas os técnicos estão dizendo que nós poderíamos mais de 2/3 das pessoas, ou seja, mais de 300 mil pessoas, não precisariam ter morrido se nós tivéssemos tido uma ação clara do governo para não faltar oxigênio, para ter todos os procedimentos, ter as orientações de não aglomerações, uso da máscara, não concentrações e, ao mesmo tempo, vacina, que no início foi negado pelo governo. Então, o deputado, como é que ele vai defender o presidente que é genocida? E agora, o segundo aspecto, e por isso que isso pode mudar no segundo semestre, é o tema da corrupção. Na compra de vacina, primeiro, as que passavam pelo Butantan, pela Fiocruz, onde não podia ter intermediário para fazer super faturamento, para cobrar propina, ele não se envolveu. E onde tem empresas que têm agora suspeitas de superfaturamento, de propina, de corrupção, nessas ele se envolveu pessoalmente. E ele disse que o seu líder no Congresso estava envolvido nisso quando um deputado bolsonarista levou para ele a denúncia que tinha superfaturamento. Então, a corrupção, agora eles tentam inventar versões que não param em pé. A CPI está apurando isso no Senado. E aí eu digo que o segundo semestre pode ser diferente, porque um parlamentar que conversa com o seu povo, que tem vínculo direto com a comunidade, vendo a situação de despreocupação com o povo e as mortes tão fortes que poderiam ter sido evitadas, e ao mesmo tempo agora um governo envolto em corrupção, ele vai pensar melhor os seus votos. Então, acho que nós podemos sim. Com as mobilizações sociais que estão em curso, as entidades se manifestando, muitas entidades. Agora, dia 24, está marcado um novo ato popular das frentes, das centrais sindicais, os estudantes, a juventude, mulheres, enfim, as entidades todas que vão às ruas. Então, tu tendo uma pressão popular mais forte, um governo envolto em corrupção, genocídios e, ao mesmo tempo, a expectativa de esperança de futuro. Nós estamos fazendo um debate de um programa e que está acoplado a nomes importantes da sociedade brasileira que o povo já conhece pelo seu bom governo. O presidente Lula está fazendo esse debate conosco, nós estamos debatendo com outros partidos políticos, com outras lideranças. Então, eu acho que é possível, sim, a gente ter um quadro melhor no segundo semestre, porque esse primeiro do passar boiada, prejudicar tanto a economia do Brasil, tantas mortes, realmente é muito preocupante.
Deputado Bongás, o senhor citou a questão da reforma administrativa. Outro tema importante que o Congresso Nacional e especialmente a Câmara dos Deputados deve debater ao longo do segundo semestre é a reforma tributária. O senhor considera que o que está sendo desenhado é adequado para o sistema tributário nacional?
É insuficiente. Tem partes ruins, tem partes que nós achamos importantes, mas ela é altamente insuficiente porque ela é regressiva. O que que significa isso? Nós temos um elemento importante, que desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, as pessoas não pagavam imposto de renda sobre os dividendos. O que que é isso, né? São os lucros de uma empresa divididos entre seus acionistas. E as pessoas não pagavam imposto de renda sobre isso. Então, ter o imposto de renda sobre os dividendos é muito importante. Agora, ao reduzir a parte do imposto sobre os lucros e diminuindo a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica, acaba tendo um empate, vamos dizer assim, né? Uma redução na arrecadação. Então, isso não é um imposto progressivo, isso vai ser um imposto regressivo. A alteração no imposto de renda sobre pessoa física, onde eleva, nós temos o absurdo de com R$ 1.900 a pagar imposto de renda, então eleva para 2.500, só que a alíquota máxima que é 27,5%, que não foi alterada. Veja bem, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, os super ricos pagavam 35%. E isso foi diminuído. Então, dos altíssimos salários, foi diminuído a alíquota da época. Isso não se repôs. A experiência do John Biden agora nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, de onde é que eles estão cobrando? Dos super ricos para colocar recursos para a população que está sofrendo, que está mais pobre, que mais precisa. No Brasil é o contrário. Então, nesse tema da reforma tributária, nós temos alguns elementos que nós achamos fundamental. Nós, inclusive, vamos fazer um debate sobre esse tema internamente no partido. Mas apresentar nossas propostas, que a principal questão de cobrança tem que ser sobre grandes fortunas. E quando eu falo de grandes fortunas, grandes patrimônios ou grandes heranças, eu estou falando dos super ricos, que é uma pequena parte da sociedade. Precisamos aliviar da classe média baixa, e aí precisa sim ter alterações melhores no tema do imposto de renda, porque eles vão continuar sofrendo, tá certo? E, ao mesmo tempo, aliviar sobre o consumo. Isso é fundamental. Os impostos precisam ficar mais leves sobre o que as pessoas compram, o que o povão compra, sobre alimento, como elementos básicos. Porque aí nós vamos estimular que as pessoas possam comprar mais. E ao comprarem mais, o comércio vende mais. Ao comércio vender mais, a indústria tem que produzir mais. E ao produzir mais, vai gerar mais emprego. Então, aí que está o segredo. A gente ter uma tributação aliviada sobre o que é de consumo popular para aumentar a atividade econômica e que as taxações sejam progressivas para pegar, de fato, o andar de cima que nunca paga a conta, porque quem sempre paga a conta é a classe, na classe média, média baixa e a população mais pobre.
Deputado Bongás, além desses temas econômicos e dos temas relativos à saúde, que o senhor já comentou, a Câmara e depois também o Senado deve se debruçar sobre temas relacionados à questão eleitoral e política. Mudanças no sistema eleitoral, como, por exemplo, a questão do voto impresso, entre tantos outros. Como é que o senhor considera que essas discussões vão se desenrolar na Câmara no segundo semestre?
Não, o voto impresso é uma bobagem. Nós temos hoje as urnas eletrônicas auditáveis, os partidos acompanham, não tem confirmação de provas de fraudes na urna eletrônica. Prova teve, fraude teve na urna contada, manual. Entende? E a volta de a pessoa ter o controle sobre, eu sei como é que tu votou, teu voto vai ser impresso. Imagina com a milícia ou com o domínio das pessoas querendo influenciar na liberdade do voto do cidadão. Isso é a pior coisa. Então, retrocesso se chama voto impresso. Isso é um retrocesso e nós queremos derrubar já na comissão exatamente essa proposta que, na verdade, é uma proposta do Bolsonaro já prevendo sua derrota futura. E ele vai dizer, perdi a eleição, porque houve fraude eleitoral, porque ele está inventando cada bobagem que não se sustenta. Aliás, o Bolsonaro tem uma característica de ser fake. É um presidente fake, né? É muita mentira. Fala toda hora questões que confundem a opinião pública. Não dá crédito às instituições. Desmoraliza o processo eleitoral. Joga suspeita sobre os próprios trabalhadores no judiciário do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, tem ações já tramitando na justiça para pedir indenizações pela suspeita de fraude que ele lançou sem ter prova. Então, isso é um absurdo. Então, isso é um retrocesso e nós temos que não deixar passar o voto impresso, qualificar cada vez mais a boa urna eletrônica, agilidade, confiança, transparência, fundamental. O tema do distritão, que é outra proposta que está posta, isso é também a destruição da democracia brasileira. É a individualização sobre o coletivo. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Se um partido coloca 10 candidatos no estado a deputado, cada um do seu partido, desses deputados, fazem 10 mil votos. Então o partido fez 100 mil votos. Um outro candidato, sozinho, foi se candidatar e fez 11 mil votos. Então, individualmente, ele fez mais votos do que individualmente o outro deputado dos 10 partidos, dos 10 candidatos do partido. Mas os 10 deputados que fizeram cada um 10 mil votos, este partido fez 100 mil votos. O outro partido só colocou um candidato e fez 11 mil votos. Sabe quem é que vai se eleger no distritão? O partido que fez 100 mil votos ou o cara que fez 11 mil votos? O cara que fez 11 mil votos. Portanto, nós vamos jogar fora, no lixo, o voto dos eleitores, porque o parlamento é a representação proporcional da sociedade brasileira. E todos devem se sentir representados e não excluídos. E a eleição passada, se nós fôssemos pegar os que se elegeram e pelo distritão, ou seja, o estado todo considerado um distrito e se elegendo só os mais votados, independente da sua legenda partidária, nós teríamos jogado na lata do lixo 70% dos votos do povo brasileiro. Porque os que se elegeram, em média, deu a soma de 30%. Então, não é razoável para a democracia brasileira. Nós temos que fortalecer, ter processos coletivos, responsabilidade programática, controle social. E isso não vai se dar se tu vai eleger youtubers, artista, personalidades, né, do momento, que estão em alta no momento, legítimo e correto que possam estar assim, mas transferir isto para uma eleição política sem ter o controle coletivo, né, sobre o eleito, isso não vai ser bom para a democracia. Portanto, nós achamos que o voto proporcional deve ser mantido, deve ser qualificado cada vez mais, mas entrar, por um lado, o voto impresso e o distritão, com certeza, são nocivos, e acredito que esses são os dois pontos principais que precisam ser impedidos de serem aprovados.
Bem, nós conversamos então com o deputado Bongás, líder do PT na Câmara dos Deputados, a respeito das perspectivas da Câmara para o segundo semestre deste ano. Deputado Bongás, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e desejar ao senhor e a todos os parlamentares um bom segundo semestre de trabalhos na Câmara. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Apenas dizer que a nossa bancada do PT aprovou um projeto com a votação dos colegas partidos, demais partidos, do voto do projeto do deputado Assis Carvalho, que era o nosso nome, nosso colega deputado do Piauí, que queremos deixar uma saudosa lembrança dele, não temos mais entre nós, mas é para o apoio da agricultura familiar, que fundamentalmente produz comida nesse país, e que seria uma fórmula de quando o preço está tão caro para o consumidor da comida, se nós tivéssemos mais apoio para os programas de produção de alimento no país, isso também ajudaria muito para ter um preço mais caro para o preço do consumidor final e, ao mesmo tempo, para o estímulo da nossa agricultura familiar no país. Nós aprovamos esse projeto na Câmara, ele está no Senado, queremos que ele seja aprovado no Senado e sancionado sem veto por parte do presidente da República. Eu quero só registrar isso porque foi um esforço grande da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, estamos sempre à disposição, bom dia.
Quero agradecer mais uma vez ao deputado Elvino Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ele que é líder do seu partido na Câmara dos Deputados.